Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco no Estúdio 8 da Voz da América nesta quinta-feira, 15 de janeiro. É o dia da assinatura dos Acordos de Alvor que abriram caminho à independência de Angola. Foi em 1975. Hoje aqui em Washington, céu a brilhar, lá fora 4 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, na companhia na produção de Alvin Sangano e a assistência técnica é de Zuber Altaeb. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. John Kerry diz que ataques do Boko Haram são crime contra a humanidade. O presidente francês diz que muçulmanos são as principais vítimas dos radicais islâmicos. A primeira meia hora da nossa hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Crise orçamental abala contas do governo, centenas de milhões de dólares de novos empréstimos e executivo vai rever o recém-aprovado orçamento.
Estima-se que este ano a dívida pública deve atingir os 46 mil milhões de dólares, equivalente a 35,5% do produto interno bruto.
Em Cabinda, trabalhadores da limpeza não recebem salários, entram em greve.
Empresa que nós já não fazemos o trabalho, não temos que pagar há 4 meses e já entrou mais de novo ano, não temos nada.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Salette.
O secretário de Estado americano John Kerry afirmou hoje que os recentes ataques do Boko Haram no nordeste da Nigéria foram um crime contra a humanidade. Kerry fez estas declarações durante uma visita à Bulgária, depois da Amnistia Internacional ter revelado imagens de satélite que mostram a destruição generalizada provocada por combatentes do Boko Haram em duas cidades da Nigéria. É um massacre horrendo de pessoas inocentes e o Boko Haram continua a ser uma ameaça grave não apenas para a Nigéria e para a região, mas contra todos os nossos valores, considerou John Kerry, que classificou o grupo radical islâmico como um dos movimentos terroristas mais ameaçadores da atualidade.
Em Paris, o presidente francês François Hollande afirmou hoje que os muçulmanos são as principais vítimas do islamismo radical. Isto numa intervenção no Instituto do Mundo Árabe, na capital francesa, organização que visa estreitar os laços entre a França e a cultura árabe. Na ocasião, Hollande disse que uma crise como a que foi despoletada na semana passada, com o ataque à redação do semanário Charlie Hebdo, pode servir para minar a confiança ou para despertar as pessoas para, segundo ele, levar a sua mensagem ainda mais alto. O presidente francês lembrou ainda que o islamismo radical alimentou-se durante muito tempo em todas as contradições, influências, pobrezas, desigualdades e conflitos sem solução, e são os muçulmanos as primeiras vítimas do fanatismo, fundamentalismo e intolerância. François Hollande reiterou que o islamismo é compatível com a democracia e que os franceses muçulmanos têm os mesmos direitos e deveres de todos os cidadãos.
O Papa Francisco foi recebido em grande ovação nas Filipinas, onde chegou esta quinta-feira, dando início a uma visita de 5 dias. Uma multidão de estudantes dançou para o Papa à sua chegada no aeroporto, onde foi recebido pelo presidente Benigno Aquino, enquanto pelas ruas de Manila milhares acenavam à sua passagem. O Papa Francisco, que falou aos repórteres sobre os ataques em Paris durante a sua viagem, defendeu a liberdade de expressão como um direito humano fundamental, mas lembrou que não se deve provocar ou insultar a fé dos outros. O Papa usou como exemplo Alberto Gasparri, que organiza as visitas papais, dizendo: "Se Gasparri disser um palavrão sobre a minha mãe, ele pode esperar um murro." As Filipinas são o país da Ásia com maior comunidade católica.
O governo dos Estados Unidos revelou hoje que a partir da manhã entrará em vigor uma legislação que vai facilitar as relações comerciais e viagens entre o país e Cuba. Segundo as novas regras, os cidadãos americanos não vão necessitar mais de solicitar uma autorização para viagem a Cuba e poderão trazer para os Estados Unidos até $400 em mercadorias compradas no país caribenho para uso pessoal, incluindo $100 em tabaco e álcool. Alguns membros do Congresso americano, controlado pelos republicanos, manifestaram a sua oposição ao abrandamento das sanções por considerarem que não vai encorajar a transição para a democracia.
Hollywood anunciou hoje as nomeações para os Oscars deste ano e a lista é dominada por uma mistura de dramas, comédias e biografias históricas. Dois filmes, Birdman e Hotel Grand Budapest, receberam 9 nomeações cada. 6 outros filmes foram nomeados para melhor filme do ano, incluindo o filme Selma, sobre o ativista dos direitos cívicos americano Martin Luther King. Entre estes filmes conta-se Boyhood, que há poucos dias venceu o Globo de Ouro para melhor filme. Um filme africano, Timbuktu, foi nomeado para melhor filme estrangeiro. O realizador do filme, o mauritano Abderrahmane Sissako, conta a recente ocupação do norte do Mali por militantes islâmicos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje aqui na Voz da América vamos começar por falar da economia e do orçamento. A queda do preço do petróleo está a provocar uma crise orçamental para o governo angolano, forçado agora a rever o orçamento recentemente aprovado e a buscar empréstimos para colmatar a falta de fundos. Nos últimos dias, o governo angolano autorizou empréstimos de 500 milhões de dólares. Álvaro Lugero de Andrada.
Um despacho presidencial revelou que o governo vai financiar-se em cerca de 250 milhões de dólares junto da empresa Goldman Sachs. Não foram revelados os pormenores do acordo. Há poucos dias, um outro despacho do presidente angolano autorizou um outro acordo de financiamento da mesma quantia, 250 milhões de dólares, com o grupo Gemcorp Capital. Estima-se que este ano a dívida pública deve atingir os 46 mil milhões de dólares, equivalente a 35,5% do produto interno bruto, um aumento de cerca de 24% em relação a 2012. Isto deverá ser agravado devido ao déficit nas contas públicas deste ano. Aqui em Washington, o Centro de Estudos do Brookings Institute afirma que, devido à crise de petróleo, Angola deverá, tal como o Gabão e a Nigéria, sentir dificuldades em pagar a dívida à medida que as receitas petrolíferas caem. A moeda angolana, o Kwanza, está a desvalorizar-se e isso vai provocar um aumento de preços. Aliás, os preços dos bens e serviços em Luanda aumentaram um pouco mais de 0,5% em outubro e novembro, segundo o Instituto Nacional de Estatística.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, o governo, que tinha feito um orçamento com base em 80 dólares o barril, ordenou a revisão do mesmo. Hoje, o preço do petróleo estava a 47 dólares o barril. Venâncio Rodrigues.
O economista Filomeno Vila Lopes e quadro sénior da Sonangol considera que a previsão média não teve em conta que as receitas petrolíferas são sazonais e daí que a revisão orçamental é incontornável.
Vai haver sérios problemas este ano, uma vez que as receitas não vão efetivamente cobrir a grande maioria das despesas. E nós sabemos que no nosso ordenamento financeiro as receitas imediatas que aparecem no plano trimestral de caixa e depois no plano mensal de caixa é que cobrem também essas receitas. Portanto, vai haver uma baixa significativa das despesas correntes e mesmo que no orçamento nós tenhamos bom equilíbrio entre receitas e despesas, o que vai acontecer na realidade é que as receitas serão muito baixas. Portanto, não há outra hipótese senão que haja uma revisão orçamental, mas dentro de um plano de ataque à crise.
Filomeno Vieira Lopes afirmou que o governo podia fazer algumas transferências imediatas das despesas de um setor para o outro, como uma margem de manobra a curto prazo, para evitar danos maiores sobre a sociedade.
Portanto, desse ponto de vista, deveria logo, imediatamente, para haver transparência, fazer um plano e expor esse plano à Assembleia Nacional. Mas isso, na nossa forma de fazer política, na forma de fazer política de MPLA, isto não está nos seus planos. Portanto, e o que vamos assistir no imediato é todo um conjunto de cortes anárquicos, sempre com sentido de criar dificuldades às populações para preservar receitas para, digamos, os setores dominantes da sociedade. mas não é descabido que se faça uma revisão orçamental, só que de acordo com a Lei Quadro, ela só deverá ser feita, ou deveria ser feita apenas, creio eu, em junho. Mas a situação é de tal maneira, e o Executivo já começa a estar desorientado, que vai ter que fazer isto quase imediatamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E quanto em Luanda a falar do orçamento, vamos para a Huila, onde, como os ouvintes recordam, 2014 foi marcado por uma das maiores greves do ensino de sempre. Agora, o Sindicato dos Professores na Huila espera que a contenção nas despesas públicas anunciadas pelo Estado este ano não se reflita negativamente nos passos, ainda que tímidos, já iniciados, tendentes a resolver os problemas dos docentes na região. Teodoro Albano.
Na sequência do fim da greve do ensino geral observado em 2014, por cerca de 3 meses, o governo local iniciou com o processo de promoções ao invés da atualização da carreira docente, conforme exigem os professores. O secretário provincial de Simprof, João Francisco, comentando sobre o assunto, disse que, apesar de não ser o desejado, apegou-se no velho adágio popular segundo o qual, na ausência do melhor, o pior serve.
O setor tem estado a fazer são promoções, mas no Conselho Nacional, o ano passado, ficou decidido que o que nós pretendemos são as atualizações e não promoções, porque nós estamos preocupados.
As dezenas de professores em vias de passarem a reforma e a má atualização dos mesmos é a grande preocupação que o sindicato promete se bater em 2015.
Já que não há valores monetários ou meios materiais para gratificar alguém que vai à reforma, seria pelo menos a pessoa sair num escalão que corresponda ao seu tempo de serviço e às habilitações que ostenta.
João Francisco espera que 2015 venha a ser o ano do cumprimento do pagamento dos vários subsídios a que o Executivo se comprometeu a pagar em 1996 e acredita que a crise anunciada em 2015 passa ao lado.
Em momento nenhum nos foi dito que esses cortes, este aperto, digamos assim, em termo em linguagem popular, em 2015 virá afetar o setor da educação e da saúde. Isso foi dito tanto pelos próprios responsáveis máximos, tanto das finanças como dos outros setores.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano, a falar-nos do Lubango, da Huila, a bonita cidade do Lubango. Nós ontem, aqui na Voz da América, falámos de uma situação em Cabinda em que trabalhadores de duas empresas de saneamento básico não recebem os seus salários há vários meses, aparentemente porque o governo não tem pago a essas empresas. Pois hoje há um desenvolvimento, conforme nos diz agora o Manuel José.
Uma destas empresas, a Massafa, os seus trabalhadores resolveram paralisar tudo hoje até que lhes seja pago os seus ordenados.
Empresa que nós já não fazemos o trabalho, não temos pagar há 4 meses e já entrou mais de novo ano, não temos nada. Então é por isso que nós estamos aqui com essa solução.
Eu sou motorista aqui nessa empresa, também há 4 meses de salário. Dizem que espera.
Um dos trabalhadores que preferiu falar em anonimato disse que as dificuldades por falta de dinheiro já começaram a surgir.
As crianças estão aqui, não é uma forma de fazer matrícula. E também eu estou na casa de aluguel. Até me chutaram mesmo. As crianças estão mesmo dispersas.
Para além da falta de salário, há ainda, segundo o trabalhador, a falta de condições de trabalho.
Máscara, nem nada. Trabalhamos de menos assim. Nem proteção.
Um outro trabalhador grevista diz não saber mais o que fazer.
Eu, pelo menos, a minha mulher, até a próxima semana, essa semana que vem, já tem que ir para a casa da minha mãe.
A Voz da América soube que o governo de Cabinda esteve reunido para resolver esta situação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos a falar de questões laborais. Nós aqui na Voz da América reportamos que 16 trabalhadores da gigante companhia Onderbrecht Angola se tinham queixado de que tinham sido despedidos por reclamarem melhores condições de trabalho. A companhia nega que isso tenha acontecido. Diz que esses 16 trabalhadores continuam empregados, mas que houve e vai haver despedimentos devido à queda de empreendimentos. Koko Mukuta.
Segundo os responsáveis da empresa, em face a uma diminuição do volume de trabalho nas obras em curso, a empresa procedeu à adequação do efetivo às atividades remanescentes, o que resultou na desmobilização da força laboral. A Odebrecht Angola garante ter respeitado a legislação, como nos diz Justino Amaro, gerente de relações institucionais da empresa.
numa próxima desmobilização, um ou esses desafios poderão ser abrangidos, porque é um processo irreversível. Né? Não podemos manter trabalhadores inativos. Acabou uma determinada fase de construção, né? De obras de engenharia e de construção civil. Naturalmente, nós temos que desvincular o trabalhador, porque não podemos mantê-los assim numa situação. Com certeza absoluta. E esse processo vem acontecendo. Nós aqui, como uma empresa de construção civil, muita atividade nossa tem o caráter de transitoriedade, né? E quando uma determinada fase termina, nós não podemos manter os trabalhadores. E no ato da desmobilização, nós cumprimos com tudo o que estipula a Lei Geral do Trabalho, que é a legislação angolana.
Amaro reitera ainda que os 16 funcionários continuam nos seus postos de trabalho.
Nesse momento eles não encontram a trabalhar. Né? Eventualmente, pronto, há sempre uma desconfiança, né, de algumas pessoas, porque vão vindo, não, uma fase terminou e alguns trabalhadores serão abrangidos da desmobilização e eventualmente eles podem ter essa desconfiança e pensarem que poderão ser desmobilizados. Mas é um facto que essas desmobilizações vão acontecer e, como disse, esses trabalhadores serão oportunamente avisados.
Entretanto, a Voz da América sabe que Mário Augusto Domingos, carpinteiro da empresa que denunciou os despedimentos, encontra-se suspenso desde a manhã de hoje. A Odebrecht Angola, criada há 30 anos a partir da empresa-mãe, a brasileira Odebrecht, emprega mais de 24 mil trabalhadores, 90% dos quais angolanos. Da capital angolana para a Voz da América, Coquimbo Cutá.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Na primeira meia hora de emissão está convosco o João Santa Rita. Mais adiante, na segunda meia hora, hoje vamos ter notícias de Moçambique. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, pode ir à internet para ver as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é um jornalista, Manuel Vieira. Um dos grandes problemas com que Angola se debate é a reintegração dos veteranos de guerra e das forças armadas dos diversos movimentos que lutaram pela independência ou estiveram envolvidos na guerra civil. Em Luanda, o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Cândido Van Dunam, disse que há 159 mil combatentes registados e 20 mil foram reintegrados em diversas funções desde o final do conflito armado. Para além da reintegração social, os veteranos recebem também pensões de 21.416 kwanzas, cerca de $200, e há medidas a desenvolver nos próximos 6 meses que prevêem isenções na compra de medicamentos e noutras despesas de saúde. Do Kwanza Sul, o nosso correspondente Fernando Caetano diz-nos que nessa província estão a receber assistência pouco mais de 2.390 antigos combatentes e veteranos. Fernando?
Os antigos combatentes da liberdade da pátria continuam a enfrentar muitas dificuldades em Kwanza Sul, mas o diretor provincial do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Eduardo Inglês, reconhece que tem havido melhorias na sua situação, além das pensões que recebem. O governo também tem ajudado na dieta alimentar dos que lutaram no passado. Na província do Kwanza Sul, a inserção dos antigos combatentes em trabalhos socialmente úteis passa por políticas de criação de cooperativas agrícolas, pescas e pequenas indústrias. Eduardo Inglês, que falava numa palestra hoje manifestou estar-se preocupado com os municípios do Mocende e Kassong, onde há um enorme número de ex-militares não cadastrados. Inglês diz estar satisfeito com a bancarização das pensões dos antigos combatentes, mas lamenta que, embora o cadastramento continue, haja antigos combatentes a mendigar nas ruas. No entanto, o sentimento de gratidão por aquilo que nos últimos 2 anos tem sido feito na melhoria da condição de vida dos antigos combatentes foi expresso por Evaristo Domingos, ex-militar das antigas FAPLA.
As políticas são boas e são de louvar. Por exemplo, alguns deficientes já não pagam luz e não pagam água. Eu, por exemplo, sou um dos exemplos. Nós estamos a nossa pensão bancarizada.
Paulino Quesso é outro antigo combatente e natural do Moxico que reside no Sumbe. Ele avalia desta forma a atenção que tem sido dada ao antigo combatente nesta circunscrição.
Cerca da política do governo, está apoiando. Somos muitos. Quando a questão de abastecimento, dos alimentares, embora é pouco, né? Mas chega, mas pronto, é mesmo assim.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA 2015. Tubarões Azuis já estão na cidade de Abidjan, onde vai jogar a fase de grupos. Cabo Verde estreia-se no domingo com um jogo difícil contra a Tunísia. O treinador da seleção cabo-verdiana é o português Rui Águas.
Nosso grupo é bom, a confiança existe. E pronto, das dificuldades e das incertezas que nos esperam, que são 3 equipas do nosso grupo, fortes, mais experientes, procuraremos pronto, fazer o melhor possível e brilhar, se possível. Passar a fase de grupos tem que ser sempre um objetivo da equipa. De qualquer modo, e para já, centramos as nossas atenções no primeiro adversário, no primeiro jogo, porque estar a olhar para a frente sem olhar para o que está mais perto, às vezes dá mau resultado, ou dá quase sempre mau resultado.
Era Rui Águas, treinador da seleção de Cabo Verde. O jogador Varela também falou sobre o que vem aí.
Depois da cana que tínhamos feito em 2003, penso que as nossas expectativas é jogo a jogo, tentar fazer o melhor para o nosso país, tentar vencer os jogos, que é isso, para isso que nós estamos cá, e depois logo veremos se conseguimos passar ou não, mas o mais importante é ir jogo a jogo, com a cabeça bem concentrada nos jogos, para levarmos de vencido o primeiro jogo, que é a Tunísia.
Varela, jogador da seleção de Cabo Verde. A política, entretanto, mistura-se com o desporto e, como sempre, dá mau resultado. 2 membros da oposição da Guiné Equatorial foram presos hoje, alegadamente, por apelarem ao boicote da competição e planearem uma manifestação para sábado. Na Taça das Nações Asiáticas, a decorrer na Austrália, o luso-moçambicano Carlos Queiroz está em foco. A equipa que ele treina, o Irão, qualificou-se hoje para os quartos de final ao derrotar o Qatar por 1-0 num jogo do Grupo C, onde os Emiratos Árabes também se qualificaram depois de derrotarem o Bahrein por 2-1. Qualificados, temos já, com uma jornada ainda por disputar na fase de grupos, a Austrália, Coreia do Sul, no grupo A, no grupo B, a China, grupo C, Emiratos Árabes Unidos e Irão. O grupo D tem a sua segunda jornada hoje e amanhã. Basquetebol americano NBA, resultados de ontem. Nova Orleans foi até Detroit ganhar 105-94. O Golden State jogou em casa, bateu Miami 104-89. Atlanta foi até Boston ganhar 105-91. Denver 114, Dallas 107. Los Angeles Clippers viajou até Portland e ganhou 100-94. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, continua em forma. Foi a Chicago e ganhou 105-99. Vamos agora para Moçambique. Tomou hoje posse como presidente Filipe Nyusi, que venceu as controversas eleições presidenciais do ano passado. O novo presidente moçambicano afirmou hoje que não será condescendente com a má conduta, corrupção, nepotismo e clientelismo no seio dos funcionários de Estado, prometendo ainda um executivo mais simples e funcional. O novo chefe de Estado moçambicano, que prometeu formar o governo nos próximos dias, apontou ainda a eficácia, a competência e a humildade como valores que vão nortear a atuação do seu governo. O futuro executivo, disse o novo presidente, será assente na redução de custos e combates às despesas desnecessárias, devendo ser firme na defesa do interesse público e combate à discriminação nas instituições do Estado. Enfatizando que a recente descoberta de gás e carvão mineral coloca Moçambique na rota dos investimentos internacionais, Filipe Nyusi defendeu que o desenvolvimento dos recursos minerais deve ser feito com transparência. Para o novo chefe de Estado moçambicano, os moçambicanos devem ser os principais beneficiários das vantagens geradas pela exploração dos recursos minerais através do seu envolvimento direto com empresários, como empresários, e por via da canalização dos rendimentos para as áreas sociais. Filipe Nyusi é o terceiro chefe de Estado moçambicano democraticamente eleito e o quarto do país desde a independência nacional em 1975. Os outros foram Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza. A tomada de posse foi ensombrada por notícias de que 15 pessoas morreram esta semana, atingidas por desabamento de paredes ou arrastadas por enxurradas no centro de Moçambique, na sequência das cheias que afetam as províncias da Zambézia, Nampula e Niassa. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambézia indicam que os distritos de Ili e Gurua lideram a lista das mortes com 5 casos cada. O relato é do diretor adjunto do Instituto Casimir Abreu, que prefere não precisar o número de mortos.
Há muitos cortes de estrada, de ponte, de pontecas e pontes destruídas e tudo mais. Então, isso e por causa da violência das águas, ainda são muito a corrente é muito intensa, não permite a navegabilidade das nossas embarcações. Nossas embarcações estão posicionadas, mas estão a fazer muito pouco, não conseguem entrar lá para o interior. Neste momento, estamos com um total de 19 mil pessoas afetadas em toda a província de Zambézia. Mas isso já causou mortes, mas são mortes solitárias que até agora não conseguimos quantificar exatamente porque ainda sofremos da falta de comunicação. Sabemos que há várias escolas por vários pontos do país que estão destruídas ali na Zambézia, e assim como em Nampula e Niassa também.
Era Casimir Abreu, diretor adjunto do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na província moçambicana da Zambézia. Cerca de 200 mil pessoas estão afetadas pelas inundações que afetam as províncias da Zambézia, Nampula e Niassa. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Até ao começo da segunda meia hora, hoje a cargo do Paulo Oliveira, vamos ficar com bonita música de Angola, Mbanza Congo, por Peter Kibango. Bacheta,
Ouvintes, uma vez mais, muito boa noite. 13 horas, 30 minutos, 5 segundos, aqui na capital federal norte-americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América. Títulos da emissão. Secretário de Estado americano John Kerry classifica ataques do Boko Haram como crimes contra a humanidade. Papa Francisco inicia visita às Filipinas. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com ou no telemóvel em m.voaportugues.com e também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijikiti. Na apresentação está agora o Paulo Oliveira, a produção é de Fatuma Kalala. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. Assistência técnica de Rashad Smith. Filipe Nyusi tomou posse como presidente de Moçambique e no seu discurso prometeu investir em infraestruturas, promover a afirmação da classe empresarial e combater a corrupção e o nepotismo. Nyusi garantiu que vai lutar para que os moçambicanos sejam os donos e a razão de ser da economia, assegurando uma crescente integração do conteúdo local e a participação efetiva de todos nos projetos de investimento, em especial na exploração de recursos naturais. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
No seu discurso de posse, Filipe Nyusi asseverou que o seu governo vai assumir-se como parceiro estratégico na afirmação de uma classe empresarial moçambicana mais ampla e robusta. No entanto, para consolidar um clima de confiança no investimento seguro e no retorno dos justos benefícios, Nyusi afirmou que o seu governo vai promover um ambiente macroeconómico mais equilibrado e sustentável. O novo estadista moçambicano também prometeu trabalhar com determinação para melhorar as condições de vida do povo, aumentando emprego, produtividade, competitividade e criando riqueza para o alcance do desenvolvimento inclusivo. Ele defendeu a construção de infraestruturas que liguem o país e facilitem a circulação de bens e pessoas.
Não descansarei enquanto não tiver um país colocado de vias de acesso transitáveis que assegurem todas as épocas do ano a circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Vamos promover investimentos necessários que contribuam para o melhoramento dos sistemas de transporte rodoviário, ferroportuário, aéreo, marítimo e fluvial, para garantir que qualquer cidadão viaje em condições condignas e seguras nas cidades e nas ligações interprovinciais e interdistritais.
Quanto ao seu executivo, o quarto presidente de Moçambique diz que será prático e pragmático. Um governo com uma estrutura o mais simples possível, funcional e focado na resolução de problemas concretos do dia-a-dia do cidadão, na base da justiça e da equidade social, garantiu. O combate à corrupção, nepotismo e clientelismo, entre outros males, foi assumido pelo novel presidente moçambicano como bandeira do seu mandato nos próximos 5 anos.
Tomaremos, sem condescendência, medidas de responsabilização contra a má conduta e atos de corrupção, favoritismo, nepotismo e clientelismo praticados por dirigentes, funcionários ou agentes de Estado em todos os escalões. Ninguém está acima da lei e todos são iguais perante a lei.
A posse de Filipe Nyusi, que venceu as eleições de outubro passado, realizou-se na Praça da Independência, em Maputo, e foi testemunhada pelos chefes de Estado da África do Sul, Tanzânia, Lesoto, Namíbia e Portugal. Recorda-se que a RENAM e o MDM, na oposição, não aceitaram os resultados das eleições gerais que consideraram as mais fraudulentas da história. A RENAM, inclusive, recusou tomar posse nas Assembleias Provinciais e na Assembleia da República e não esteve representado na cerimónia de posse do novo presidente. Por sua vez, o MDM esteve presente, mas criticou o banquete oferecido esta noite por Filipe Nyusi, defendendo que o dinheiro devia ser destinado às vítimas das inundações na Zambézia, Nampula e Niassa.
Obrigado, Álvaro. 15 pessoas morreram esta semana atingidas por desabamento de paredes ou arrastadas por enxurradas no centro de Moçambique, isto na sequência das cheias que afetam as províncias da Zambézia, Nampula e Niassa. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambézia indicam que os distritos de Ile e Gurué lideram a lista de mortes, com 5 casos cada. O relato é do diretor adjunto do Instituto, Casimiro Abreu, que prefere não precisar o número de mortos.
Há muitos cortes de estrada, de ponte, de pontecas e pontes destruídas e tudo mais. Então, isso e por causa da violência das águas, ainda são muito a corrente é muito intensa, não permite a navegabilidade das nossas embarcações. Nossas embarcações estão posicionadas, mas estão a fazer muito pouco, não conseguem entrar lá para o interior. Neste momento, estamos com um total de 19 mil pessoas afetadas em toda a província de Zambézia. Mas isso já causou mortes, mas são mortes solitárias que até agora não conseguimos quantificar exatamente porque ainda sofremos da falta de comunicação. Sabemos que há várias escolas por vários pontos do país que estão destruídas ali na Zambézia, e assim como em Nampula e Niassa também.
Cerca de 200 mil pessoas estão afetadas pelas inundações que afetam as províncias de Zambézia, Nampula e Niassa. A circulação da principal estrada entre o norte e o centro de Moçambique continua interrompida devido ao desabamento das pontes sobre os rios Licungo e Lugela. Autoridades lançaram apelos para a população deixar as zonas propensas a cheias e a inundações ao longo do curso do rio Licungo. A Zambézia chegou um grupo de fuzileiros sul-africanos para ajudar as autoridades e as vítimas das cheias. E de Moçambique para a Guiné-Bissau, onde está instalada uma polémica entre o Ministério da Educação Nacional e responsáveis dos centros de formação profissionais, escolas e universidades privadas. No centro da confusão consta a decisão do governo, que ordenou o encerramento de mais de 10 instituições do ensino médio e superior, num total de 20 registadas, alegando a falta de condições científicas, académicas e de materiais de funcionamento. Lassana Kassama.
O diretor-geral do Ensino Superior, Fode Mané, justificou à Voz da América as razões da decisão governamental.
Algumas instituições estavam a funcionar nem sequer darem conhecimento da sua existência ao Ministério da Educação. Então a inspeção detectou isso e mandou chamá-los primeiro. E deu-lhes um prazo para tentarem fazer o que está na lei. Porque não temos que ir pelo extremo. Logo, a primeira, aplicar medidas compulsivas. E alguns esforçaram a tentar cumprir. Outros não estão em condições de cumprir. Então foram encerradas essas escolas. Alguns já tinham autorização de funcionamento, mas não tinham autorização para os cursos. Então, neste caso, os cursos foram suspensos. Alguns tinham autorização de abertura e autorização de abertura dos cursos. Mas a inspeção depois e a apreciação da Direção-Geral constatou-se que não estão a funcionar como deve ser. Não têm condições de infraestruturas, de corpo docente, de equipamentos e de própria racionalidade dos números que têm estado a dar, dos níveis.
À luz desta decisão, este responsável do Ministério da Educação Nacional adiantou ao que se segue.
Algumas estão a funcionar com alguns cursos autorizados e mesmo alguns concursos autorizados foram suspensos, até quando reuniram as condições para a abertura.
E uma das instituições afetadas pela medida é a Universidade Lusófona da Guiné, que viu seus cursos de Direito, Engenharia Informática e Informagem Geral serem suspensos pelo Ministério da Educação Nacional. Tcherno Diallo, presidente da direção do Grupo Lusófona da Guiné, interpreta assim a decisão do governo.
Trata-se de uma decisão de dois pés, duas medidas. Porque temos dificuldades de entender que seja exigido a umas instituições uma coisa e não outras. Portanto, em termos de condições, não há nenhuma universidade aqui na Guiné que tenha melhores condições do que a Lusófona.
Mesmo com a posição do governo, a Universidade Lusófona, já com 924 estudantes formados, de 2008 a esta parte, mantém em funcionamento os seus 3 cursos suspensos pela decisão do governo. Contudo, Tcherno Diallo considera que não se trata de um desafio às autoridades educativas do país.
Não desafiamos ninguém. Eu tive as mais altas responsabilidades no sistema educativo da Guiné. Fui o primeiro reitor na história da Guiné. Fui ministro da Educação. Neste momento sou conselheiro especial do Presidente da República. Portanto, somos homens do Estado. Nós não desafiamos o Estado. Mas agora temos a obrigação de defender os interesses dos alunos que estão aqui. Estamos disponíveis para acatar as orientações, as recomendações, fazer as melhorias que o Ministério da Educação acharem pertinentes.
O governo não se entende com as universidades, escolas e centros de formação profissionais privados, uma polêmica que dura cerca de 2 semanas e que afeta centenas de alunos e estudantes das instituições do ensino visadas pela decisão do Ministério da Educação Nacional. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para São Tomé, onde o governo vai abrir um processo de nacionalização das praias e patrimónios das antigas roças coloniais, entregues a privados que não têm revelado capacidade financeira para desenvolver projetos de interesse coletivo. O aviso foi feito pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, Oscar Medeiros.
Após uma profunda análise da situação, o governo constatou que muitos projetos de concessão de praias são projetos de fachada e visam apenas interesses particulares.
Projetos, enfim, mal pensados, projetos muitas vezes sem financiamento. Bom, mas as pessoas vêm, pegam uma praia, eu tenho um projeto. É uma praia que tem valor mundial, que qualquer investidor no mundo pode perfeitamente valorizar e dizer essa praia, bom, tem esse potencial, etc. Agora temos alguém que a pensar no seu pequeno interesse particular quer ficar com uma praia.
De acordo com o primeiro-ministro Patrice Trovoada, o mesmo acontece com os patrimónios das antigas roças coloniais.
Há pessoas que pegaram casas das roças. Onde é que estão essas casas? Vocês viram? Ruínas, não é? E então, vamos continuar por aí? Não é possível. Há pessoas que pegaram infraestruturas do Estado. Bom, ruínas. Se não têm capacidade, é preciso deixar. Há pessoas que pegam coisas do Estado e nós sabemos, acabam por vender. E quando se vê, às vezes nem pagaram nada ao Estado e vendem. E às vezes nem pagam imposto, nem pagam a CISA. Se nós deixamos essas situações instalarem-se, então o país não tem viabilidade mais.
Por isso, o governo vai abrir um processo de novas nacionalizações.
A França, país com governo liberal, nacionalizou. Os Estados Unidos, país capitalista por essência, também às vezes nacionaliza, não é? Bom, então, nós quando há um interesse nacional, por que nós não nacionalizamos? Quando uma coisa está mal, por que nós não tiramos para o interesse coletivo? Eu lamento dizer isso. Eu sei que se calhar não vou ficar com muitos amigos, mas paciência. Quer dizer, paciência. Eu acho que as pessoas têm que perceber e toda a gente em consciência percebe e em qualquer país do mundo isso acontece.
O governo santomense vai nacionalizar as propriedades concedidas a privados que não manifestam capacidade para desenvolver projetos de interesse coletivo. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. A Polícia de Investigação Americana, o FBI, deteve ontem um homem acusado de planear colocar uma bomba na sede do Congresso, o Capitólio, aqui perto de nós, é na cidade de Washington. Christopher Lee Cornell, também conhecido por Rahil Mahruz Badai, apresentado ontem no Tribunal Federal do Ohio, depois do FBI ter descoberto e seguido mensagens no Twitter em que ele revelava simpatia pelo grupo Estado Islâmico. Christopher Lee Cornell disse a um informante do FBI que deveriam promover a jihad e mostrou-lhe planos para atacar a sede do Congresso americano com bombas e disparar contra os funcionários. A prisão de Cornell aconteceu apenas alguns dias depois de um júri popular ter indiciado outro morador da área de Cincinnati por alegadamente ter ameaçado assassinar o presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, por envenenamento. Cornell foi detido na quarta-feira após ter comprado 2 rifles semiautomáticos e cerca de 600 munições, disseram ainda as autoridades. Segundo o agente especial interino John Barrios, encarregado da divisão do FBI em Cincinnati, a população não chegou a correr risco. Uma semana após os ataques em França, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou por 236 votos contra 191 para aumentar o fundo para as operações de segurança internas, enquanto bloqueia também a ordem executiva do presidente Obama, que evita a deportação de imigrantes sem documentos. Reportagem apresentada por Mayra de La Salette.
A Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, votou para o aumento do fundo do Departamento de Segurança Nacional para o restante ano fiscal, algo que os legisladores de ambos os partidos apoiam. Mas a lei foi apresentada com alterações designadas para impedir que a agência cumpra com ações unilaterais do presidente em relação à imigração, explicou o congressista republicano Bob Goodlatte.
A emenda vai retirar por completo o poder inconstitucional do presidente Obama, que garante autorizações de trabalho a mais de 4 milhões de ilegais.
A aprovação da lei pelo Senado é vista como questionável e os republicanos não têm os votos necessários para se sobreporem ao veto presidencial. Perante esta realidade, democratas como Mark Takano acusam os republicanos de jogarem política partidária com a segurança nacional.
Acabamos
de ver isso acontecer com os nossos amigos em França. E agora os republicanos querem fazer jogos com a nossa segurança nacional e ameaçar o seu financiamento.
Mas segundo o líder da Câmara, Kevin McCarthy, os democratas colocaram a nação em perigo em detrimento da ação executiva contra o processo legislativo.
Isto
é resistir ao ataque ao governo democrático e proteger a separação constitucional de poderes. Há apenas uma questão a colocar. Enfraquecemos a nossa Constituição ao autorizar a ação executiva? Ou estamos a defender a mais fundamental das leis da nossa democracia? Não há meio termo.
No último Congresso, o Senado passou a lei da reforma da imigração, que nunca foi votada na Câmara dos Representantes. Ao anunciar a ação executiva 2 meses atrás, o presidente Obama disse não ter tido outra alternativa porque o Congresso falhou. Os líderes do Partido Republicano reconhecem a necessidade de reformar o sistema de imigração pelo bem da nação e que tem enfraquecido também o apoio dos hispânicos na última década. O financiamento ao Departamento de Segurança Nacional será no próximo mês, enquanto o resto do governo federal será financiado em setembro.
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2015, 13 horas 46 minutos. Imagens de satélite apresentadas hoje pela Amnistia Internacional revelam a extensão do massacre provocado pelo grupo extremista nigeriano, o Boko Haram, na cidade de Baga, no noroeste da Nigéria. Aquela organização de defesa dos direitos humanos considera o ataque pior até agora realizado por um grupo radical islâmico. Álvaro de Lugero Andrade.
A Amnistia Internacional diz que imagens de satélite captadas da vila piscatória de Baga e da cidade vizinha de Doran mostram numerosos edifícios destruídos na sequência de um ataque na semana passada do Boko Haram. Na sua luta por mais de 5 anos para estabelecer o Estado Islâmico com as leis religiosas rigorosas, os rebeldes do Boko Haram têm realizado vários ataques, incluindo sequestros e atentados suicidas no norte da Nigéria. O ataque da semana passada na cidade de Baga foi significativamente brutal. Os políticos locais dizem que centenas de pessoas foram mortas, enquanto o exército fala em apenas 150 mortos. Daniel Ayre, pesquisador da Amnistia Internacional sobre a Nigéria, revela. As imagens de satélites que dispomos mostram que os ataques contra Baga e as cidades vizinhas foram em uma escala nunca vista. Na cidade ao lago de Baga, Dorn Baga, as imagens de satélite mostram que mais de 3.100 edifícios foram destruídos no ataque. Isso significa que quase toda a cidade foi arrasada. Cenários apresentando as referidas localidades antes e depois do ataque indicam o desaparecimento de veículos e barcos, sinais de um êxodo da cidade, como diz Ayur. Muitos dos veículos e barcos que estavam lá antes do ataque já não existem mais. Esta realidade é coerente com o depoimento de testemunhas que escreveram a fuga de milhares de pessoas para a capital desse estado do Maiduguri, mas também através do lago Chad em direção à República do Chad. As estimativas de que dispomos sugerem que milhares de pessoas fugiram da violência em Baga. Milhares de nigerianos já morreram nas mãos de Boko Haram, mas o pesquisador da Amnistia Internacional garante que este é um dos piores ataques que a sua organização conseguiu ter alguma documentação. Esta é a destruição mais grave realizada por Boko Haram que temos visto até agora. O conflito tem realmente aumentado nos últimos 12 meses. Nós vimos o grupo matar mais de 4 mil civis em 2014. E nos últimos 6 meses, eles tomaram muitas cidades como Baga, no nordeste da Nigéria. Este não é apenas o pior ataque até agora, mas também aquele no qual o maior número de pessoas morreram. Refira-se que muitos dos que fugiram da cidade continuam desaparecidos.
Obrigado, Álvaro. Clérigos muçulmanos, dirigentes tradicionais e dignitários das áreas do norte dos Camarões reuniram em Aoundé para serem treinados em tecnologias de comunicação e da internet a fim de partilhar informação com os militares. Isto é uma parte da estratégia para combater o grupo terrorista nigeriano Boko Haram. Isto é o tema do trabalho de Edwin Kinzeka. Mais de uma centena de clérigos muçulmanos e dirigentes tradicionais reuniram em Yaoundé, no Instituto Africano de Estudos de Computador, e tocaram pela primeira vez num teclado. Laminou, o imã de Fotokol, situada ao longo da fronteira com o estado nigeriano de Borno, afirma que ele não sabe ler nem escrever, o que torna o treino bastante mais difícil. Penso, diz ele, que deviam ter convidado os nossos filhos porque isto é difícil para nós. Refere ainda, acentuando que o curso é muito complicado. Mudibu Alidu, da mesquita de Ashiagastia, que fica junto à fronteira entre a Nigéria e os Camarões, sustenta estar ansioso por aprender mais após 2 dias de aulas intensas. Diz Mudibu que ele aprendeu como ligar e desligar o computador, mas que está interessado em saber como enviar mensagens e fotografias. Pediu a todos os imãs e dirigentes muçulmanos para estudarem como utilizar a internet e ficarem ligados. Um dos encarregados pelo treino sublinha que os dirigentes muçulmanos necessitam de conhecer o impacto da internet nas suas comunidades. Refere ainda que este curso destina-se a ensinar àqueles que se encontram em áreas que têm sido alvos de ataques e de raptos por parte do grupo militante Boko Haram. Mongi Sousou, que integra o Ministério da Administração Territorial dos Camarões, explica que após o treino os responsáveis vão poder tirar fotos de todos os novos residentes nas suas comunidades e enviá-las eletronicamente para os militares. Disse-lhes que não temos armas, mas que temos o dever de informar os militares e as autoridades dos Camarões da visita às nossas comunidades de pessoas suspeitas. Esta primeira centena de dirigentes muçulmanos recebeu equipamento para levarem com eles, que podem usar desde que os Camarões inauguraram no norte do país uma rede da internet em fibra óptica.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA 2015. Tubarões Azuis já estão na cidade de Ebien, onde vai jogar a fase de grupos. Cabo Verde estreia-se no domingo com um jogo difícil contra a Tunísia. O treinador da seleção cabo-verdiana é o português Rui Águas.
Nosso grupo é bom, a confiança existe. E pronto, das dificuldades e das incertezas que nos esperam, que são 3 equipas do nosso grupo, fortes, mais experientes, procuraremos pronto, fazer o melhor possível e brilhar, se possível. Passar a fase de grupos tem que ser sempre um objetivo da equipa. De qualquer modo, e para já, centramos as nossas atenções no primeiro adversário, no primeiro jogo, porque estar a olhar para a frente sem olhar para o que está mais perto, às vezes dá mau resultado, ou dá quase sempre mau resultado.
Era Rui Águas, treinador da seleção de Cabo Verde. O jogador Varela também falou sobre o que vem aí.
Depois da CAN que tínhamos feito em 2003, penso que as nossas expectativas é jogo a jogo, ir jogo a jogo, tentar fazer o melhor para o nosso país, tentar vencer os jogos, é isso, para isso que nós estamos cá, e depois logo veremos se conseguimos passar ou não, mas o mais importante é ir jogo a jogo, com a cabeça bem concentrada nos jogos, para levarmos de vencido o primeiro jogo, que é a Tunísia.
Varela, jogador da seleção de Cabo Verde. A política, entretanto, mistura-se com o desporto e, como sempre, dá mau resultado. 2 membros da oposição da Guiné Equatorial foram presos hoje, alegadamente, por apelarem ao boicote da competição e planearem uma manifestação para sábado. Na Taça das Nações Asiáticas, a decorrer na Austrália, o luso-moçambicano Carlos Queiroz está em foco. A equipa que ele treina, o Irão, qualificou-se hoje para os quartos de final ao derrotar o Qatar por 1-0 num jogo do Grupo C, onde os Emiratos Árabes também se qualificaram depois de derrotarem o Bahrein por 2-1. Qualificados temos já, com uma jornada ainda por disputar na fase de grupos, a Austrália, Coreia do Sul, no Grupo A, no Grupo B, a China, Grupo C, Emiratos Árabes Unidos e Irão. O Grupo D tem a sua segunda jornada hoje e amanhã. Basquetebol americano NBA, resultados de ontem. Nova Orleans foi até Detroit ganhar 105-94. O Golden State jogou em casa, bateu Miami 104-89. Atlanta foi até Boston ganhar 105-91. Denver 114, Dallas 107. Los Angeles Clippers viajou até Portland e ganhou 100-94. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, continua em forma. Foi a Chicago e ganhou 105-99.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã será o jornalista Manuel Vieira. Passo agora para as frequências em que pode escutar a emissão em português da Voz da América. Segunda a domingo, das 17 às 18 horas, UTC, a emissão vespertina, esta que está a ouvir agora, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 e em onda curta em 13630, bem como em 15720. A partir das 18h até às 18h30 UTC, de segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta nos 13630 e 9825. Semana das notícias desta quinta-feira, o dia 15 de janeiro de 2015. O presidente francês François Hollande afirmou que os muçulmanos são as principais vítimas do islamismo radical numa intervenção que fez no Instituto Mundo Árabe em País, uma organização que visa estreitar os laços entre a França e a cultura árabe. Na ocasião, Hollande disse que uma crise como a que foi explotada na semana passada com o ataque à redação semanal Charlie Hebdo pode servir para minar a confiança ou para despertar as pessoas para, segundo ele, levar a sua mensagem ainda mais alto. O Papa Francisco foi recebido com grande ovação nas Filipinas, onde chegou hoje, quinta-feira, dando início a uma visita de 5 dias. Uma multidão de estudantes dançou para o Papa à chegada no aeroporto, onde foi, aliás, recebido pelo presidente Benigno Aquino, enquanto pelas ruas de Manila e milhares assinavam à sua passagem. O Papa Francisco falou aos repórteres sobre os ataques em Paris durante a viagem, defendeu a liberdade de expressão como um direito humano fundamental, mas lembrou que não se pode provocar ou insultar a fé dos outros. Secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que os recentes ataques do Boko Haram no nordeste da Nigéria foram um crime contra a humanidade. Kerry fez estas declarações durante uma visita à Bulgária, depois da Amnistia Internacional ter revelado imagens de satélite que mostram a destruição generalizada provocada por combatentes do Boko Haram em 2 cidades da Nigéria. É um massacre horrendo de pessoas inocentes e o Boko Haram continua a ser uma ameaça grave não apenas para a Nigéria e para a região, mas contra todos os nossos valores. Considerou John Kerry, que classificou o grupo radical islâmico como um dos movimentos terroristas mais ameaçadores da atualidade. O governo dos Estados Unidos revelou que a partir de amanhã entrará em vigor uma legislação que vai facilitar as relações comerciais e viagens entre o país, os Estados Unidos e Cuba. Segundo as novas regras, os americanos não vão necessitar de solicitar uma autorização para viajarem para Cuba e poderão trazer para os Estados Unidos até $400 em mercadorias compradas no país caribenho para uso pessoal, incluindo $100 em tabaco e álcool. Alguns membros do Congresso americano, controlado pelos republicanos, manifestaram a sua oposição ao aprontamento das sanções por considerarem que não vai encorajar a transição para a democracia. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos desta quinta-feira, o terrorismo do Boko Haram cresce na sombra do Estado Islâmico, escreve o Washington Times. Contestada a reivindicação sobre o papel da Al-Qaeda nos ataques de Paris, titula, por seu lado, o New York Times. Reivindicação da Al-Qaeda em Paris gera dúvidas, refere o Washington Post. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo através da Top Rádio, o nosso muito boa noite, amigos, até amanhã. Continuem com a Voz da América, voltaremos dentro de momentos com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e através do telemóvel m.portugues.com. E também sabe que pode contactar-nos a qualquer momento através do WhatsApp, o nosso número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 38 segundos aqui em Washington, na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Fatuma Caralá. A assistência técnica é de Rashad Smith. Títulos de atualidade: americanos poderão viajar a Cuba sem restrições a partir de amanhã. Secretário do Estado americano diz que Boko Haram é uma das maiores ameaças terroristas da atualidade. E presidente francês afirma que muçulmanos são as primeiras vítimas dos fundamentalistas islâmicos. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar notícias da economia também, a rubrica semanal Perguntas à doutora Nídia e um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Voz da América, o Departamento de Estado americano considera numa declaração que se notam progressos tremendos na Guiné-Bissau e elogiou as reformas políticas no país. Temos notado progressos tremendos desde as eleições em maio de 2014 e encorajamos os representantes a continuarem os seus esforços, afirmou o Departamento de Estado americano numa declaração enviada à agência Lusa, depois de nomear um novo embaixador para o Senegal e Guiné-Bissau e ter readmitido o país lusófono no Programa de Crescimento e Oportunidade africano. Na mesma nota, o Departamento de Estado explicou que tem regularmente encontros a todos os níveis do governo e com a sociedade civil, incluindo com os meios de imprensa e instituições de ensino. Em Moçambique, as autoridades devem revelar ainda hoje ou amanhã os resultados dos exames de laboratório à bebida que, na semana passada, provocou 73 mortos e mais de 40 pessoas que ainda estão a ser tratadas. Amostras da mistura de sorgo, milho e açúcar, localmente chamada pombe, também são analisadas por técnicos sul-africanos e portugueses. O produto supostamente envenenado foi consumido por mais de 130 pessoas. A maioria voltava de um funeral na localidade de Chitima, na província central de Tete. Há momentos falei com o representante interino da Organização Mundial da Saúde em Moçambique, Ambrósio Rissadidi, que disse desconhecer o resultado dos exames e atualizou, no entanto, a situação para a Voz da América.
Participamos e ainda temos aí o elemento no terreno. Mas sim, o responsável do envio, que enviou as amostras fora dentro de Moçambique, foi o Ministério da Saúde.
Agora,
não o conhecimento, ainda não recebemos resultado a nível da OMS. Eu vi que houve resultado, mas oficialmente não recebemos resultado. Acho que quando o Ministério da Saúde vai nos fornecer oficialmente o resultado, seremos capazes de dizer algo.
E qual é o trabalho que está a ser feito no terreno?
Agora, o trabalho começa primeiro a atualizar os dados, porque sabe que nesse tipo de situações há paciente que ainda receia chegar ao nível da formação sanitária. É preciso, tão sensibilizar, ao mesmo tempo está envolvida, tão sensibilizar a população que qualquer sintoma que sente, que dirige-se na formação sanitária. E também há casos de óbito que ocorreram na comunidade, aqueles casos que não foram registrados. Também se consiste a passar a sensibilizar a população para ver se pode nos indicar os casos de óbito que não ocorreram na formação hospitalar. Aí também sensibilização de gente que se dirige na formação hospital que não toma qualquer outro produto que pode prejudicar.
Tem havido novos casos ou não? Todas as pessoas que em princípio terão sido afetadas já foram tratadas ou já foram identificadas pelas autoridades de saúde ou ainda não?
Tem neste momento, até o dia de ontem, houve 73 óbitos. Cerca de 40 casos estavam a ser tratados. Agora, se dizer todos os casos, não, porque os casos, há certas pessoas que receberam bebida, alguns que estavam perto da formação sanitária, todos quais foram atendidos. Se há pessoas que levaram essas bebidas fora da casa, que levaram para Maciamba, para Lei, para as Lavras. Ali também há alguns casos que estão a aparecer agora, porque talvez a pessoa não receberam a notícia, não sabiam da formação que não podia beber. Esses são os casos que estamos a ver. Mas todos os casos conhecidos, aliás, foram encaminhados. A nível da formação sanitária, o que estão vivos estão sendo tratados e, com certeza, houve morto, como disse, que neste momento, até dia de ontem, havia 73 casos de óbito.
Afira-se que uma criança de 2 anos e a mulher que produziu a bebida estavam entre os mortos que consumiram a mistura na qual se suspeita ter sido colocado veneno de crocodilo. Vamos às notícias de economia. O governo angolano vai procurar um financiamento de 250 milhões de dólares junto da Goldman Sachs para garantir a execução do Orçamento Geral do Estado para 2015. Trata-se do segundo contrato do género aprovado pelo presidente angolano no espaço de 4 dias. O anterior despacho presidencial de 5 de janeiro autorizou os termos do acordo de financiamento a estabelecer com a GAMCorp Capital LLP do Reino Unido, também no valor de 250 milhões de dólares. A francesa Total foi autorizada pelo Ministério dos Petróleos de Angola a vender aos noruegueses da Statoil 7,5% da participação que detém no bloco de exploração de petróleo 3911 no offshore angolano. Com esta venda, a petrolífera Statoil passa a ter uma posição maioritária de 37,5% na sociedade que explora aquele bloco. Em Moçambique, a empresa Portos de Cabo Delgado recebeu a licença ambiental para o projeto da base logística de gás e petróleo em Pemba, província de Cabo Delgado. O projeto prevê a construção de um cais com cerca de 300 metros, instalações para a produção e montagem de equipamento submarino, vias de acesso, bem como áreas de armazenamento de equipamentos e oficinas mecânicas para o apoio à indústria de gás e petróleo na região. As obras de construção da primeira fase da base logística de Pemba devem terminar em 2016. A economia não petrolífera de Timor-Leste vai crescer nos próximos anos em média 7% ao ano, de acordo com as previsões apresentadas pelo Banco Mundial, que estimam que o produto interno bruto total cresça 4 vezes mais. O Banco Mundial assume esta previsão antecipando uma expansão do PIB não petrolífero de 7,1% este ano para 7% ao ano até 2017, mas salienta que os valores referem-se apenas à economia que não está ligada ao petróleo. O Brasil e a Rússia devem sair do grupo de países emergentes conhecido por BRIC se não conseguirem acelerar as suas economias até o final da década, considerou o antigo economista-chefe do Goldman Sachs, autor da sigla. A sigla BRIC foi apresentada pela primeira vez por Jim O'Neill no estudo 2001 Building Better Global Economic BRIC, tendo acrescentado a África do Sul em 2010, mudando então a sigla para a BRICS. Entretanto, nem o Brasil nem a Rússia conseguem bons resultados. E para terminar, as cotações de câmbios. Esta manhã, um euro valia 1 dólar e 16 cêntimos, uma libra custava 1 dólar e 52 cêntimos e 1 dólar era comprado por 11,5 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É já amanhã mais uma edição do programa Angola Fala Só. Esta sexta-feira o nosso convidado é o jornalista Manuel Vieira. Portanto, inscreva-se, participe à Pano para Manga numa conversa com o jornalista Manuel Vieira.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, se vai falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, nem a propósito do tema que nós vamos falar, questões básicas de saúde, aquilo que as pessoas podem fazer, têm ao seu alcance para terem uma saúde, pelo menos algum controle sobre a sua própria saúde. Deixe-me perguntar, já se sente melhor, doutora Nídia?
Ainda estou em convalescência.
Portanto, para já, aqui vão os nossos desejos de melhoras, rápidas melhoras para a doutora Nídia, para que a gente tenha aquele sorriso de orelha a orelha. Portanto, como eu costumo dizer, como você diz, o sorriso mais saudável do mundo. Doutora Nídia, questões básicas que as pessoas podem adotar, medidas que as pessoas podem adotar para terem algum controle sobre a sua saúde. Portanto, aquelas questões básicas que não necessitam de ir ao médico, todas as pessoas devem adotar.
Ora bem, as pessoas devem adotar estas atitudes básicas, não só individuais, mas também coletivas, não é? As atitudes individuais é aquilo que nós chamamos uma vida saudável. A pessoa agarra-se nela e diz o que é que eu tenho, o que é que eu estou a sentir, o que é que preciso de fazer este ano para me pôr bem. Se é tratar dos meus dentes, se é ir ao médico e ver o meu coração, fazer um check-up ao coração. Se é fazer um check-up geral, então as pessoas têm que tomar essa atitude no que se refere ao fórum médico, não é? Individual. E também têm que tomar uma atitude coletiva, familiar, dentro de casa. Olhar as crianças, ver como elas estão, como é que foi o ano, o que é que resolveu do ano. Quais foram as doenças que tiveram durante o ano e se essas doenças repercutiram ou vão repercutir durante este ano, quais são os cuidados que devem ter. Por isso, a mais-valia é esta, ter uma atitude de ir ao consultório médico e ir se consultar e fazer exames laboratoriais, exames de sangue, exames de urina, exames de fezes, tudo aquilo que nos controla o organismo, fazer o colesterol, fazer a glicémia, ver se o açúcar está alto no sangue, fazer os exames do fígado, depois de tantas festas.
Portanto, então, doutora Nídia, é ser, como se costuma dizer, proativa. Portanto, não esperar que apareçam sinais de doença, mas saber como é que está a sua saúde em geral. Portanto, isto
exatamente.
Portanto, mas depois há aquelas coisas, doutora Nídia, que se diga, beba água diariamente para poder limpar o seu próprio corpo, ou para o corpo poder funcionar bem. Faça exercício, durma o suficiente, durma descansado. Que coisas é que, por exemplo, os médicos, que também são seres humanos, não é? Seguem ou que deveriam seguir e que aconselham, por exemplo, às pessoas? Se, por exemplo, se eu for ao seu consultório médico, doutora Nídia, há sempre aquelas coisas que
eu
você...
Eu aconselharia fazer preparação física. A preparação física existe é ampla hoje. Existe aquela concentrada, aquela dinâmica ativa, existe aquela controlada, existe aquela descontrolada, mas que faz exercícios. Então, correr, nadar, fazer exercícios de yoga, que é muito bom para a concentração, E também fazer na literatura. A literatura é uma base muito boa para descontrair, para as pessoas se abstraírem de várias vários stresses.
E também saberem, doutora Nídia, o que se passa com outras pessoas no mundo e entenderem que, de facto, o mundo existe para além da nossa porta. Doutora Nídia, uma das coisas que eu digo aos meus filhos é podem não ter dinheiro para ir a todos os lugares que vocês gostavam do mundo, mas se vocês lerem é quase como se estivessem lá.
Exatamente. A literatura é isso que dá para todas as pessoas. E uma coisa muito interessante que os jovens estão a fazer agora é que se comunicarem. E se comunicarem de várias formas. Isso é muito salutar. De um modo salutar. Não daquele modo não salutar. Então, a comunicação é uma das formas saudáveis das pessoas se manterem, se estarem.
E quantas vezes, doutora Nídia, o facto de podermos falar com alguém nos tira de estados depressivos, de estados de isolamento, que muitas vezes conduzem exatamente a problemas de saúde, a problemas médicos, doutora Nídia? Pessoas que vivem isoladas, que não têm com quem, a quem dizer as coisas. É como, por exemplo, eu às vezes digo assim, ir sozinho ao cinema não há problema nenhum, mas é tão melhor ir com alguém e poder discutir, por exemplo, um filme. Portanto, é essa comunicação nos dois sentidos, não é?
Exatamente, nos dois sentidos. Criar novas amizades, criar novos horizontes, conhecer como vivem as pessoas em outras partes do mundo, porque estes canais de comunicação dão todos esses critérios para as pessoas. E então vão sabendo o que é que fazem. Como controlam a sua saúde, como é que ficam. Enfim, é a base de todos nós. Nós dizemos assim, lidar connosco é lidar com tudo, é lidar com nós próprios. Então, nós temos que saber interferir, interagir com aquilo que nós temos. Eu digo em vários lugares tem formas de se fazer. No meu país, eu não chego e digo, eu quero fazer um check-up. Uhum. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Fazer um check-up é difícil.
Uhum.
Então, eu vou fazendo análises, vou fazendo pequenas consultas, uhum. Né? O que me vão sentindo e finalmente reúne todo o facto.
Uhum.
É um exemplo, não é? E seguir aqueles exemplos de programas saudáveis que nós vamos dando na rádio, na televisão, com estar, com ser, o que fazer ao seu corpo, o que fazer ao seu cabelo, o que fazer aos seus olhos.
Uhum.
Principalmente as pessoas que sofrem de visão, não é? Então, tudo isso está dentro de comatar de uma vida saudável.
Uma vida saudável. Doutora Nídia, e apesar de nós dizermos aqui que deve manter a comunicação com os outros para não estar isolado, que deve fazer exercício, e se fizer exercício com outras pessoas, melhor, porque não só ajuda a fazer o exercício, mantém-na mais interessada, como promove essa comunicação. Mas, por outro lado, doutora Nídia, do outro lado do espectro, há algo que alguns médicos também aconselham, é que em todos os dias guarde uns minutos para si próprio, em que nada o perturbe e em que possa pensar em calma nas coisas que fez ou nas coisas que precisa de fazer e de alguma forma relaxar, porque é como se fosse gasolina que põe no seu próprio corpo para poder continuar a andar também para a frente.
Exatamente. As pessoas devem se concentrar-se naquilo que é o grande projeto da vida.
Uhum.
No ano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma casa, eu vou casar-me, eu vou namorar, eu vou fazer. Então, estes grandes projetos andam à volta destes projetos de saúde. que as pessoas têm que ter.
Exatamente. E pronto, nós vamos então despedir-nos. Aqui ficaram as nossas sugestões em termos de ter um controle mínimo sobre a sua saúde, sem chegar ao ponto de ter que ir, por exemplo, ao médico. Portanto, são aquelas pequenas coisas que a gente pode fazer. Comer razoavelmente bem, dormir, descansar, comunicar, todas essas coisas. Evitar fumar, evitar beber, porque isso lhe pode causar também problemas, isso já temos falado aqui várias vezes, e vamos despedir-nos com os nossos desejos, os desejos também de todo o nosso auditório, para que a doutora Nídia fique a 100% em termos de saúde, porque costuma ser em casa de ferreiro espeto de pau e também os médicos também ficam doentes. A doutora Nídia não tem estado assim muito bem nas últimas semanas, mas vamos aqui torcer para que essa saúde fique de novo a 100%. Portanto, um abraço para a doutora Nídia e um abraço também para todo o nosso auditório. Então, até de hoje a 8 dias.
Para todos vós, vai aqui o meu beijo.
Foi assim mais uma edição de perguntas à doutora Nídia. Agora vamos à música com o Whisky, que nos traz o tema Show You The Money.
If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance you? If I show you my wallet,
I will
show you the money, baby, dance for me, baby, move for me, don't go for me,
I will
show you the money, baby, dance for me, show me your body, don't go for me. African baby, ooh yeah. See, African baby. I don't, the money too much I'm dashing. Are you feeling my singing? Buy whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai, Abuja to Muzari, Dubai to Mumbai. Now who is the music that want to dance to? Are you gonna dance you? If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance you? If I show you my wallet,
I will
show you the money, baby, dance for me, baby, move for me, don't go for me,
I will
show you the money,
I will
baby, dance for me, show me your body, don't go for me. Take your love for granted. Baby, baby, fire ghetto. Baby, you and I just they go. Don't let bad mind stop our flow. Baby, make me just they go. The money too much I'm dashing. Are you feeling my singing? Buy whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai, Abuja to Muzari, go back to Mumbai. Now easy music they want to dance to you. Are you gonna dance you? If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance you? If I show you my wallet,
I will
show you the money, baby, dance for me, baby, move for me, don't go for me,
I will
show you the money, baby, dance for me, show me your body, don't go for me.
Big Shatter, top dollar. Ooh, right the beat, go ill, nana. Ooh, got the streets on lock, papa. It's the only nigga that can make your pussy wetter. Yeah, give me the bitch when I need, make you gon' drive it up. Yeah, give me the bitch when I need, make you gon' drive it up. Girl, back me down, we laid in the cut. Go ahead, lift it up, got my hand on the butt. Ooh, girl, you put nani, match me cars. Yeah. You know T-Raw, superstar. Ooh. I love money, it just make me hard. Ooh. And she only love me, cause my bank is large. Yeah, baby, yeah, I said it. Me and Wiz got a lot of freaks going crazy. She gon' really have to show me she born ready. If I show you my pockets, that ass clapping.
Are you gonna dance, you?
Yeah.
If I show you my money,
yeah.
Are you gonna dance, you?
Let me see, baby.
If I show you the way,
yeah.
Are you gonna dance, you?
Yeah.
If I show you my pockets, baby, are you gonna dance, you? If
If I show you my wallet, I will show you the money. Baby, dance for me.
Voz da América, hoje quinta-feira. Aqui vamos então às notícias que marcam a atualidade, quando são 13 horas e 25 minutos, neste 15 de janeiro. O presidente francês François Hollande afirmou hoje que os muçulmanos são as principais vítimas do islamismo radical numa intervenção no Instituto do Mundo Árabe, em Paris. Na ocasião, Hollande disse que uma crise como a que foi despoletada na semana passada com o ataque à redação do semanário Charlie Hebdo pode servir para minar a confiança ou para despertar as pessoas para, segundo ele, levar a sua mensagem ainda mais alto. François Hollande reiterou que o islamismo é compatível com a democracia. O Papa Francisco foi recebido em grande ovação nas Filipinas, onde chegou esta quinta-feira, dando início a uma visita de 5 dias. Uma multidão de estudantes dançou para o Papa à sua chegada no aeroporto, onde foi recebido pelo presidente Benigno Aquino, enquanto pelas ruas de Manila milhares acenavam à sua passagem. O secretário do Estado americano John Kerry afirmou hoje que os recentes ataques do Boko Haram no nordeste da Nigéria foram um crime contra a humanidade. Kerry fez estas declarações durante uma visita à Bulgária, depois da Amnistia Internacional ter revelado imagens de satélites que mostram a destruição generalizada provocada por combatentes do Boko Haram, que para Kerry são os terroristas mais ameaçadores da atualidade. E o governo americano revelou hoje que a partir de amanhã entrará em vigor uma legislação que vai facilitar as relações comerciais e viagens entre o país e Cuba. Os americanos não necessitarão mais de solicitar uma autorização para viajarem para o país caribenho.
Sexo e vitriol refletem dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Incursões e ataques suicidas pelos terroristas do Boko Haram espalharam nas últimas semanas o pânico no nordeste da Nigéria e nas zonas de fronteira com os Camarões. O aumento do número de mortes demonstra uma vez mais que o grupo não respeita a vida humana ou as vidas dos nigerianos e dos seus vizinhos. A última vaga ocorreu no dia 11 de janeiro, quando duas crianças se fizeram explodir e mataram 3 outras pessoas no mercado da cidade de Potiskum, no estado de Yobe, um alvo frequente daquele grupo terrorista. Mais de 1 vintena de pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorreu um dia após uma bomba amarrada a uma jovem, que tinha apenas 10 anos de idade, explodiu no mercado concorrido de Maiduguri, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo mais de 20. Estas mortes seguiram-se as de talvez centenas de outras na localidade de Bagan, no nordeste, onde guerrilheiros do Boko Haram, que não se limitaram à onda de assassínios, incendiaram as casas durante 2 dias de violência sem sentido, após terem capturado a localidade. Os Estados Unidos condenam a recente escalada de ataques realizados pelo Boko Haram. Alargamos a nossa simpatia aos entes queridos de todas as vítimas da violência às mãos do Boko Haram. Todos os responsáveis por estes contínuos ataques terroristas devem ser responsabilizados. Estamos comprometidos em trabalhar com a Nigéria e os países vizinhos para pôr termo à praga do Boko Haram e permanecemos absolutamente comprometidos e com os países vizinhos em adotar todas as medidas possíveis para lidar com a ameaça do Boko Haram. Mesmo em face de ataques horrorosos, organizações terroristas como o Boko Haram não devem distrair a Nigéria de realizar ações credíveis e pacíficas que reflitam a vontade do povo nigeriano. Foi o editorial que foi de um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 15 de janeiro, da Voz da América, em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta edição, se despedem Elvin Sangamo, Rashad Schmidt e Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Zee Lilande.